Já é.
Criando a São Paulo que a gente quer.
Meu nome é Matheus, eu tenho 17 anos.
Jéssica, 15 anos.
Iago, 17 anos.
Maria Eduarda, 16 anos.
Lara Beatriz, 16 anos.
Vocês moram no entorno dessa praça onde a gente se encontra?
Não.
Onde você mora?
Taboão da Serra.
Aí eu moro aqui no Campo Limpo, aqui na região.
Eu moro no Taboão da Serra.
Capão Redondo.
Taboão da Serra.
Mesmo quem mora longe, tem opinião sobre esse lugar onde a gente se encontra, concorda?
Sim.
Então vamos pensar a partir disso. Essa praça, o que você destaca?
Acho que o maior destaque dessa praça é os movimentos culturais que acontecem nela, e não só o Wi-Fi liberado. Eu acho que isso é o que destaca mais essa praça.
Que movimentos, por exemplo?
No Projeto Cita, que tem vários, eles colocam vários saraus aqui, colocam várias apresentações de teatro, que, movimentos que acontecem na praça. O Projeto Arrastão também usa esse espaço para vários acontecimentos, vários projetos, e eu acho isso muito legal. É o que mais me interessa aqui nessa praça. Hoje em dia, comparado antigamente, é o que mais me interessa.
O asfalto e a pista de skate são excelentes para quem anda de longboard ou para quem anda de skate. São muito bons mesmo.
Você concorda?
Concordo plenamente com ele que falou.
A biblioteca também conta? A biblioteca também, excelente.
Qual é essa biblioteca?
Helena da Silveira.
Você frequenta essa biblioteca?
Todo dia.
É? O que é bacana nela?
O telecentro e, logicamente, os livros.
São muito agradáveis.
As
pessoas também são muito agradáveis, essa praça.
É. Agora, tem sugestões para além do que já tem, vocês teriam para existir para a cidade aqui na praça?
Acho que deveria ter mais segurança, porque esses dias eu estava aqui, uma mina foi assaltada aí. Não tinha ninguém.
Mesmo teve arrastão aqui.
Que horário era?
Mais ou menos umas 6:30, 7 horas da noite.
O horário que eu vi o assalto era umas 10 horas, mas mesmo assim, né, tem que ter segurança em todo o horário.
Acho que não só a segurança, como também a limpeza da praça e a manutenção. Porque a praça, por mais que o pessoal coloque o que tem, às vezes, mantém a praça limpa e etc. Mas acho que essa limpeza tem que vir de uma força maior. Não só dos moradores ou de quem frequenta essa praça, mas também tem que vir de um impulso maior, que vamos cuidar da praça, vamos arrumar os brinquedos para as crianças. Eu acho que isso tem que acontecer, e a coisa que a gente não vê, assim, se não fizer. Se o pessoal não se mobilizar e vai lá, vamos fazer, não acontece, né? Fica por aí mesmo, e mato cresce, e é isso que acontece.
Lazer e cultura, você tem alguma sugestão para além do que já existe?
Não, eu acho que não precisa de nada. Assim, já tem os projetos culturais no meio e final de semana, e aqui também tem quadras e tem espaço para quem anda de skate e esses esportes alternativos. Então, eu acho que a praça, ela é boa, só falta que o público ajude ela, não jogue lixo e mantenha ela. O que é nosso, a gente tem que cuidar.
Eu acredito que, em questões culturais, eu acho que o Campo Limpo, não só essa, na imediação da praça, mas é um dos lugares que mais tem esses projetos culturais, né? Acho que aqui mesmo, eu não vejo nenhuma coisa que possa ser, que faça muita falta pra nós, assim. Porque a gente tem o Projeto Ação, tem uma biblioteca, tem o Cita, que é o espaço também muito bom. Tem o céu, tem várias coisas aqui bem próximas.
Vocês se locomovem de um lugar pro outro? De que maneira?
Com ônibus e a pé.
Como é que estão as coisas para quem anda a pé? E o que deveria ser diferente para a gente andar melhor a pé?
Não muito boas, porque os carros, muitos carros estacionam muito na calçada. E isso atrapalha muito. Por mesmo não ter estacionamento para os carros, aí eles estacionam em cima da calçada. E a gente, às vezes, tem que passar na rua. Aí acaba tendo um acidente, essas coisas.
Eu ando de skate e... E as ruas em torno da praça são muito ruins. O asfalto, ele é feito um sobre o outro, fica com muitas ondulações, é péssimo para andar, você tem que... É muito ruim. E os carros não respeitam ninguém que usa qualquer transporte alternativo, como bicicleta, patins, skate. E isso atrapalha muito. Acho que tinha que ter uma conscientização mais dos motoristas e da prefeitura para arrumar as ruas.
questão das ciclofaixas é uma coisa meio... É cômico falar disso, né?
Muito.
Porque eles colocam... Vamos colocar as ciclofaixas. Empregam as ciclofaixas no bairro e colocam ela numa rua onde não passa um carro que vai de lugar a lugar nenhum. As únicas ciclofaixas que eu vejo necessárias, que eu acho que realmente é necessária para São Paulo, é a ciclofaixa da Marginal, a que tem ali em torno... E só, né? Que vai do Ibirapuera para os outros, né, e ligam os outros parques. Do bairro mesmo, eu acho que não tem muita utilidade.
Limpo mesmo, aqui tem uma rua que tem uma ciclofaixa, só que, tipo, ela começa no início da rua, só que a rua é sem saída, não tem. Não tem finalidade ter essa ciclofaixa.
A bicicleta seria um meio de locomoção?
Ótimo, sim. Maravilhoso.
Eu acho que tivesse mais segurança, tipo, entre os carros e o ciclista, eu acho que seria...
É uma boa alternativa.
Aham.
Acredito que esse negócio da bicicleta, eu gostaria muito que tivesse aquelas bases que você pudesse pegar a bicicleta, alugar a bicicleta e depois devolver. Mas aí vai uma questão muito social, né? De pensamento social, porque a gente não pode também culpar só os motoristas e são eles os culpados. Não, tem aquela coisa, é minha segurança, é a minha vida que eu tô colocando ali. Qual é a minha parte na cidade? O que, que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel ali naquele lugar? Entendeu? É isso que o pessoal tem que pensar mais.
Vamos pensar uma outra área?
Vamos.
Educação. O que dizer de escola? O que desejar para a escola? Vocês estudam?
Assim. Segundo ano do ensino médio.
Segundo ano.
Terceiro ano.
Primeiro ano.
Eu tô no terceiro ano do ensino médio e... Particularmente a escola que eu estudo, ela é boa. Mas ela é boa porque a diretora se empenha em querer ter uma escola boa.
Você estuda em escola particular ou pública?
Pública.
A única coisa que eu acho ruim da escola é que tem a cantina, que vendem as coisas. Se não tivesse essa cantina na escola que vende as coisas, particularmente, eu acho que as crianças iriam comer mais na escola. Na minha escola mesmo tem a cantina, ninguém liga pra o que tá dando na escola. Tem vezes que nem sabe o que estão dando, por causa da cantina. Se não tivesse a cantina lá que vendesse, eu acho que todo mundo iria comer a comida que dá na escola.
Retomando um pouco a questão da infraestrutura da escola, eu acredito que é uma coisa que eu já citei em uma palestra que a gente teve, e eu acredito que assim, você tem que se perguntar, a escola ela veio montada ou ela veio já quebrada? Porque tem essa coisa da escola vir perfeita e os alunos ou as pessoas que frequentam esse lugar público não terem a conscientização de, meu, é meu lugar, esse é meu lugar de estudo, é aqui que eu vou crescer, entendeu? E eu acho que é isso que eu fico pensando, daqui da região mesmo, em que até na escola que eu estudo, eu não vejo nenhum problema maior assim de infraestrutura que eu falo, nossa, isso aqui realmente afeta muito o estudo da minha escola ou o andamento da minha escola. Eu acho que a escola fica mais deteriorada pelos alunos, pelos frequentantes dela.
E é escola estadual?
É escola estadual.
Você estava falando das grades?
É, na minha escola, porque antigamente minha escola não tem uma fama muito boa, entendeu? A escola tem uma
estadual
fama...
Estadual ou municipal?
Estadual. Tem uma fama que, tipo, só tem vagabundo na escola, você passa direto, porque, tipo, você não precisa fazer nada. Mas, tipo, mudou, agora tem grade... A diretora, tipo, tá sendo bem rígida com as coisas, não pode mais entrar qualquer um na escola. Fecharam, agora tem dois intervalos, fecharam o pátio só pra gente, entendeu? Aí, tipo, deu uma boa mudada nas notas também em relação a isso.
Melhorou.
Eu,
particularmente, acho que é a mesma coisa, tem grade pra tudo. Tem grade pra ir pro pátio, tem grade pra ir no banheiro, tem grade pra ir na secretaria, tem grade pra tudo. Você não tá numa escola, você tá numa cadeia.
Não, porque minha escola também é igual a do Matheus, que ele citou.
É a mesma escola.
Lá não tem nenhum problema sobre isso, não. Só a educação é intermediária, é boa. E é isso.
Em questão a muros, assim, eu concordo. Tem muitas escolas que a gente percebe que é grades, é muros super altos, e você fica meio, onde que eu tô entrando, assim, por que disso tudo, entendeu? Mas é uma coisa de se pensar, precisa de exatamente disso? Em relação à qualidade de ensino nas escolas estaduais, eu acredito que, pelo menos na minha escola, eu acredito na escola deles também, Temos profissionais bons e qualificados, só que não temos alunos que dê valor a isso. Temos alunos que criticam e falam, ensino pago é bem melhor, não sei o quê, sendo que não tem, às vezes não tem nem o mesmo nível de um professor que está lá dedicando o seu tempo, dedicando todo o seu trabalho, o seu amor àquilo, né? Eu acho que tem que vir uma valorização exatamente de baixo e de cima, que são os tanto os governantes, quanto os professores, quanto os alunos. É uma coisa unificada.
Equilibrada, né? O que é um bom professor ou boa professora, competente e que agrada?
Eu acho que um bom professor é aquele que ultrapassa a barreira dos livros e da lousa. Aquele professor que te leva na aula, por exemplo, faz uma música para você entender a matéria, ou que leva um data show para explicar melhor a matéria, que faz trabalhos de campo. Aí você pega a vontade do aluno e faz aparecer, porque se você tem uma aula diferente, que passa dos livros, caneta e giz da lousa, você vai querer aprender e vai ter mais fácil na cabeça quando você precisar fazer alguma prova. Eu acho que um professor bom é o que consegue ultrapassar essas barreiras.
Concordo. Plenamente. É o professor que sabe interagir com o aluno, não é aquele professor totalmente arrogante. Porque assim ele não vai pra frente, ele vai saber ensinar, só que não vai ser... Ele ensina que
é... Professor bom, de verdade, é aquele que consegue cativar seus alunos sem precisar de muito, né? Sem oferecer, colocar, eu vou dar isso em troca disso. Não, eu vou dar minha aula, mas eu vou fazer com que todo mundo, que cative meus alunos, que eu goste, faça meus alunos gostarem da minha matéria e gostarem da minha pessoa, porque tem muito
existe
isso.
Existe esse tipo de profissional?
Existe. Tem aulas muito legais. Já tive um professor que era cineasta, então ele colocava as aulas dele como uma peça e era, tipo, super emocionante. Muito bom.
Área de saúde. Tem jeito de promover saúde para diminuir a necessidade de ir a médico, a posto de saúde, a uso de medicação? Em geral, quando a gente fala de saúde, a gente fala de doença.
Sim.
Haveria, né, possibilidade de inverter, pensar em saúde promovendo saúde?
Dito que um exemplo claro assim é o que acontece, por exemplo, na AIDS. Não procuraram primeiro, olha, vamos prevenir isso, vou mostrar pra vocês, tipo, meu, é isso, não vai acontecer. Eles não, eles esperam acontecer pra depois vir uma medida que ensina a pessoa a se proteger daquilo.
Indo pra o lado meio que da educação e da escola, se uma pessoa tem um taquicardia no meio da rua, e eu tô do lado, eu não sei o que fazer, eu não tenho primeiros socorros. E uma coisa que a escola poderia ensinar e deveria é ter um primeiro socorros. A escola poderia ensinar, a escola só dá as matérias normais, em vez de ensinar um esporte depois das aulas, ter um sistema integral que ensina não só o ABCD, 1, 2, 3.
Na minha escola teve, só que faltou interesse dos alunos. Na minha escola teve, no hotel ia ter primeiros socorros com bombeiros, só que você tinha que fazer um boneco e lá você concorreria a um iPhone. Ninguém se interessou, ninguém quis ir. E foi bem legal, eu fui e gostei. Não ganhei, mas eu gostei, pelo menos eu tentei. E faltou muito interesse das pessoas para ir.
Faltou falar de alguma coisa que seria importante deixar registrado?
Deixa eu ver algum...
Esporte na cidade, acho que mais esporte. É necessário mais esporte. Mais quadras. Mais quadras de novo. Não só quadra. É ginásio de esporte. Se você parar pra ver na cidade, tem vários espaço, terreno, baldio, que não tem nada, né? Que dá pra construir um campo, pra construir alguma quadra, pra ter um lazer, né?
Hoje em dia, os empresários veem espaços vazios e fazem o quê? Prédios. Prédio, a gente perde campos, a gente perde natureza. Você tira o interesse da criança desde pequeno. Vou tirar uma quadra daqui, não vou fazer uma quadra de vôlei ali. Como a gente vai ter os nossos futuros craques?
Pela fala de vocês, vocês não estão desanimados, não estão desesperançosos?
Não.
Acredito que como jovens esse é nosso papel na sociedade, né? Acho que quando alguém pergunta assim, qual o seu papel na sociedade? Esse é meu papel na sociedade, em abrir os olhos para essas coisas que estão acontecendo, para tudo isso que tá à nossa volta, que é uma coisa super louca, né? E você falar, meu, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, eu preciso fazer alguma coisa pela minha cidade.
O que você quer fazer se formando?
Eu quero fazer advocacia. É isso que eu quero mesmo, trabalhar com, exatamente com isso, com os problemas da cidade, que eu vejo que incomoda muito.
Você quer ser o quê?
Médica. Ou psicóloga, ou médica pediatra.
Skate é só um hobby. O que eu tenho paixão de verdade é o futebol. Quero ser jogador de futebol, treino pra isso. Mas se não conseguir, não deixo de pensar no meu futuro. Pretendo ser um profissional da educação física e fisioterapeuta, porque as duas matérias se complementam.
Eu também tenho vontade de ser jogador de futebol, por eu sempre ter gostado muito de jogar bola e tal. E eu também tô treinando pra isso, pá. Mas se isso não for possível, não conseguir realizar, eu tenho o mesmo objetivo. Todo mundo tem que ter um plano B, né? É, de fazer, cursar educação física e fisioterapia, porque as duas se complementam para continuar mantendo no esporte.
Jaê!
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 Criando
São Paulo que a gente quer!